Notas de Saúde, com o Dr. Guilherme Pulit.
Muito bem, nós seguimos aqui na programação do Jornal da Manhã, na CBN Rio Branco, agora 7 horas e 41 minutos. E a gente vai para a nossa coluna Notas de Saúde, nosso parceiro já está conosco, doutor Guilherme Pulit. Bom dia, doutor.
Bom dia, Richard. Bom dia, Vitor. Bom dia, Kelvis, a toda a equipe da CBN e a todos os ouvintes.
Muito bem, qual é o assunto que o senhor traz para a gente hoje aqui na nossa programação?
Pois é, Richard, a gente tem ouvido alguns pais falarem aí sobre a questão dos saltos do desenvolvimento na infância, né? O que tecnicamente nós chamamos de marcos do desenvolvimento e qual a importância da gente verificar isso na rotina da pediatria, né? Nas consultas pediátricas que nós chamamos de rotina, puericultura, né? Já que os problemas de desenvolvimento e os problemas de comportamento são comuns em crianças e adolescentes, né? Tem um relatório anual do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que estima que aproximadamente 16% das crianças têm alguma deficiência ou algum atraso no desenvolvimento, tá? Alguns tipos de problemas, como por exemplo, ansiedade, né, na infância, já aparecem aos 6 anos de idade. Alguns transtornos comportamentais, como por exemplo, déficit de atenção, hiperatividade, ou aquele transtorno desafiador ou positivo, e transtorno de conduta, já com 11 anos de idade, né, transtornos do humor aos 13 anos de idade, e por fim também conhecido por nós os transtornos por uso de substâncias, né, aquelas que causam adicção, que é principalmente cocaína, maconha e etc. A prevalência dessas deficiências de desenvolvimento aumentou muito, principalmente na década de 90, Richard, né, com a maior parte relacionada principalmente ao aumento dos casos do transtorno do espectro autista, que é autismo, né, e o TDAH, que é o transtorno de desenvolvimento, de déficit de atenção, e hiperatividade, né. Então, uma combinação de vigilância, principalmente, e triagem de desenvolvimento, que é feita nas consultas de rotina de pediatria, aumentou na década de 90, né, com a maior parte do aumento devido a esses casos aí de TEA e TDAH, né. Então, é necessário que haja uma combinação dessas intervenções, principalmente em consultório, né, para que a gente consiga precocemente os problemas e também estabelecer uma intervenção precoce, né. As crianças que são identificadas após a entrada na escola com esses problemas, elas perdem uma oportunidade de participar de serviços de desenvolvimento logo na primeira infância, né, e crianças com atraso de desenvolvimento não detectados, elas correm o maior risco de problemas sociais, emocionais, problemas escolares precoces e até fracasso escolar, né. Então, a identificação precoce, ela permite também a intervenção mais precoce de condições médicas subjacentes, ou seja, que podem estar ali escondidas e que numa consulta de rotina pode ser detectado, né, e essas condições médicas subjacentes podem se manifestar, podem apresentar problemas comportamentais de desenvolvimento, né, como por exemplo os distúrbios metabólicos, né. Cito aqui um exemplo, por exemplo, a diabetes, né. A diabetes, ela pode cursar com alterações de comportamento e que, se detectados precocemente, também permite um desenvolvimento mais adequado e dentro do esperado. Outro exemplo clássico é o hipotireoidismo, que nós falamos semana passada, né, Victor? E que pode trazer esse atraso do desenvolvimento. A criança tem todos os reflexos neurológicos retardados e entrar mais tarde, vamos dizer assim, nessa corrida do desenvolvimento pela qual passam as crianças, né? Então, é importante que na consulta de rotina, que em casa os pais já notem, hoje é possível acessar através da internet e também na caderneta de vacinação, é uma dica fácil, né? Na caderneta de vacinação, os pais têm lá os marcos do desenvolvimento esperados para a idade. Importante ficar atento que há uma margem larga, né, para aquisição de alguns desenvolvimentos, de alguns marcos do desenvolvimento, sejam eles desenvolvimentos motores grosseiros ou finos, desenvolvimento cognitivo, a gente leva em consideração também o desenvolvimento acadêmico, social e emocional. Como exemplo prático aqui, só para a gente finalizar, para não me estender muito, que esse assunto vai longe, por exemplo, quando a gente leva em consideração o desenvolvimento motor bruto na primeira infância, ou seja, o primeiro ano de vida, o que a gente espera, né? O que a gente espera num bebê de um mês de idade? A gente sabe que o bebê com um mês de idade, ele mal fixa a cabeça ela fica caidinha, mas ele já consegue virar a cabeça de um lado para o outro. Com 2 meses, o bebê já tenta estabilizar a cabeça brevemente quando ele é segurado, mas ela ainda pode cair um pouquinho. Com 3 meses, ele já rola o corpo de um lado para o outro, né? E ele já consegue estabilizar melhor o pescoço. O desenvolvimento muscular, ele é crânio-caudal. Então, a gente começa a ver que com 4 meses, ele já senta suportando o tronco, né? Ele consegue que a cabeça já não caia quando ele é puxado. A gente puxa o bebê na nossa direção e a cabecinha dele não fica caída para trás. Ou seja, são detalhes que são percebidos numa consulta de rotina, que um profissional já com experiência consegue verificar se esses marcos apareceram no momento certo, se não há nenhum atraso significativo para que a devida intervenção seja feita e que a criança não curse com déficits neurológicos no futuro.
É sempre importante os pais estarem atentos, né, doutor? E muitas vezes não fugirem do problema, às vezes tentam esconder, maquiar uma suspeita de mudança de comportamento. É sempre importante diagnosticar precocemente para evitar problemas piores no futuro, né?
Justamente. Então, é por isso que a gente recomenda, no primeiro ano de vida, existe uma rotina a ser seguida com o bebê nas avaliações pediátricas, né? Principalmente nos primeiros 6 meses de vida, quando esse ganho, né, motor, esse ganho de desenvolvimento cognitivo, social e emocional são extremamente importantes. É aí que a gente já consegue pegar e diagnosticar precocemente esses problemas e estabelecer uma intervenção rápida para que consiga se recuperar, né, com mais rapidez e ter um prognóstico, vamos dizer assim, uma esperança maior na aquisição dessas marcos que não foram obtidos pela criança.
É isso mesmo. Nós agradecemos mais uma vez a participação do Dr. Guilherme Pulite conosco no Jornal da Manhã. Doutor, bom dia, muito obrigado.
Bom dia, Richard, Victor, Kelvis, um abraço a toda a equipe e a todos os ouvintes.